Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos visitar algumas ilhas perto de nós. Em qualquer uma delas, e vou falar de cinco, consegui eleger e visitar os pontos principais. A qualquer uma delas fui de avião. Senti-me muito bem rodeada de água por todos os lados. E que água! Sempre quentinha e transparente, quer fosse no Atlântico, quer fosse no Mediterrâneo. Todas diferentes, com paisagens imponentes e clima bem ameno. Comecemos com as férias passadas em duas das quatro Baleares, Ibiza e Palma de Maiorca. Vou começar por Ibiza, famosa pela sua vida noturna e pelas pessoas vestidas de forma muito original que lá passam férias e onde estive primeiro. Fui com um grupo de amigos e diverti-me imenso. Tínhamos comprado dois voos, um de Lisboa para Madrid e outro de Madrid para Ibiza. Mas, apesar de sermos só quatro, uma das amigas chegou atrasada ao aeroporto e perdemos o primeiro avião. Tal nunca me tinha acontecido. Depois de muito implorar, conseguimos apenas um avião, nesse dia, de Lisboa para Madrid, com direito a um quarto para cada e jantar num hotel em Barajas, e só no dia seguinte conseguimos aterrar em Ibiza. Tínhamos alugado um apartamento em Playa de Enbossa, bem localizado e onde se encontram os melhores hotéis. Fazíamos algumas refeições em casa e no início da noite escolhíamos as toaletes, tarefa algo trabalhosa, mas muito animada, porque nesta ilha as pessoas andam vestidas como bem lhes apetece e de forma algo excêntrica. Nos primeiros dias íamos de táxi para a praia, porque ainda não tínhamos alugado o carro. Em todo o caso, íamos sempre para a mesma praia, Salinas, mesmo em frente da ilha de Formentera. Quase não havia espaço para a toalha, mas era mesmo a mais gira. À noite, às vezes jantávamos na cidade de Ibiza, de preferência o meu trio de delícias, gaspacho, sangria e paella, tudo ótimo e a uns preços razoáveis. Devo aqui referir que esta cidade é toda branquinha, em cima do mar, com ruas estreitas à volta de um castelo, muito bonita e com ótimo comércio. Depois íamos para as discotecas ou boates, que tinham um ambiente de festa permanente, com música sempre a bombar. Vamos ouvir uma que passava todas as noites, Snap de Power. Attack, front to back, in this thing called rap. Bigger like a double rap.
Brainiac, winner of the game. I'm the lyrical Jesse James.
Chegávamos a casa, durante a noite, percebíamos que havia discotecas que abriam a essas horas e que só fechavam de manhã, mas nunca lá fomos. Numa dessas noites, chegámos ao carro e tínhamos um furo. Estivemos muito tempo à sua volta, entre risos e palavreado fácil, mas o que foi mesmo difícil, ou mesmo impossível, foi trocar o pneu. Claro que tendo carro, aproveitámos também para dar uma boa volta à ilha. Fomos à cidade de Santo António de Porto Mari, que fica a cerca de 20 minutos de carro de Ibiza, e também com muito charme, onde as pessoas assistem ao pôr do sol no Passeio de la Mar e onde alguns restaurantes organizam uma estrutura para todos se sentarem. Depois, seguimos para norte e visitámos pequenas aldeiazinhas muito típicas e muito branquinhas. Fizemos compras muito originais, vimos algumas capelas e igrejas e passeámos muito a pé. Como estava muito calor, sempre que podíamos, dávamos um mergulho na praia. E a segunda ilha de que vos vou falar hoje é Palma de Maiorca, bem mais serena, e começamos já por ouvir de Clara Nunes, O Mar Serenou.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. É sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado que o povo até se intimidou. Morena aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou.
Estivemos os 15 dias num apart-hotel com pequeno almoço e jantar incluído, e que era um excelente sistema, porque já levávamos a nossa primeira filha, que tinha apenas um ano, e até podíamos preparar-lhe algo ao almoço na nossa kitchenette. Ficava em cima da praia de Calavinhas, bastava descer umas pequenas escadas e não vimos carros durante a nossa estadia lá. A areia era boa e a água muito quente, transparente e sem ondas. Enfim, o ideal para as crianças brincarem e arranjarem amiguinhos. À noite havia espetáculos muito infantis e depois discoteca para todas as idades, onde íamos os três todas as noites com muito entusiasmo, sobretudo a pequenita. Fomos uma noite de excursão ver um espetáculo chamado Sonamar, de música e dança, muito interessante. Nos dois únicos dias em que alugámos carro, aproveitámos para dar a volta à ilha. Fomos ao Mosteiro Real Cartuja de Valdemossa, um mosteiro com mais de 4 séculos de história, com uma ótima vista, onde Chopin morou e compôs algumas obras e onde também morou a escritora Jorge Sand. Depois passámos pelo chiquérrimo Hotel La Residencia, perto da linda aldeia de Deia, no meio de pomares de frutos cítricos e olivais, e onde é possível explorar mais de 750 obras de pintores locais. Descemos até ao mar por uma estrada lindíssima, famosa pelas suas curvas apertadas, chamada Sacalobra. Continuámos para a Cala de San Vicente, no norte, perto da Serra de Tramuntana, numa praia de postal, rodeada de um ambiente natural espetacular de cores e formas. Tem 3 pequenas enseadas, Barques, Clara e Molins, e é o destino ideal para relaxar na areia ou para combinar descanso com turismo de montanha, tendo das vistas mais impressionantes de todo o arquipélago balear. Continuámos para o Cap Formentor, uma atração natural que vale a pena por si só, com desfiladeiros escarpados esculpidos, uma emocionante estrada de acesso e um enquadramento natural único, onde a Serra de Tramuntana se une ao mar Mediterrâneo. No meio dessa caminhada, o sapatinho de ténis da nossa filha caiu-lhe do pé e enfiou-se num buraco de rocha visível, mas inalcançável, e lá ficou. O farol de Formentor fica a 200 metros de altura, sendo um maravilhoso balcão com vistas de cortar o fôlego. A praia é paradisíaca. Depois, rumámos a Polença, uma pitoresca vila interior, perto de praias grandes, com boa areia e ventosa, e percebemos que também era um sítio muito agradável para veranear. Daí, dirigimos-nos à Alcúdia, antiga capital já a nordeste, com um importante património cultural e um centro histórico rico e animado. Gostámos bastante e Can Picanfort pareceu-nos uma praia muito bem frequentada por famílias espanholas. Mais abaixo, passámos também por outra zona ótima de praias, a Costa de Los Pinos, depois Sacoma, e acabámos nas Cuevas de Drates, a visitar as grutas e a assistir a um belíssimo concerto de música clássica no seu interior, ao pé do lago. Que maravilha! Aproveitei também para comprar um colar de pérolas Majorica, porque gosto muito. Esta ilha tem muito que ver. Magaluf e Arenal são as zonas mais baratas, mais animadas e com mais ingleses. A capital, Palma, no ocidente, é uma cidade muito bonita, cheia de jardins com repuxos de água e onde se destaca a monumental Catedral de Santa Maria, gótica, do século XIII, uma fortaleza árabe de estilo morisco, convertida em residência real chamada La Almudaina, e a oeste, o Castelo de Belver, uma fortaleza medieval com uma forma circular única. E foi lá que a nossa filha comeu o seu primeiro hambúrguer. Perto, passeámos também pela Marina e Real Clube Náutico. Também fomos às praias de Portal Veles, praia muito boa, e Portal Nus, Marina Gira. Andámos de barco. E para dizer adeus a esta ilha, vou escolher uma música um pouco diferente do repertório do mini-disco do hotel em frente que nos embalava todas as noites. Véu Véu, de Michel Del Baldo.
Véu Véu, ¿qué ves? Una cosita. de cosas más. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la E. ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré?
¡Ayuntamiento!
No, no.
Etapa, com apenas uma ilha, no arquipélago de Nove. Estou-vos a falar de São Miguel, nos Açores. Fui para lá por motivos profissionais, numa semana mesmo intensa, mas como o dia tem 24 horas, rapidamente me apercebi que não podia estar ali sem visitar o mais que pudesse. Por sorte, o nosso hotel, bem no centro de Ponta Delgada, obrigava-nos a percorrer a pé o caminho de e para o trabalho no centro histórico, com seus conventos, igrejas, casas senhoriais, as emblemáticas portas da cidade e o Jardim José do Canto, permitindo-nos ir conhecendo a cidade, com os edifícios brancos, com belos detalhes pretos, situada à beira-mar. Na marginal que ladeia ao porto e o mar, vi carrinhos a vender cachorros, como se estivesse no Central Park. Fiquei a conhecer bem o seu comércio e comprei tantas coisas para trazer para casa que uma das minhas filhas disse que eu tinha estado na terra do Pai Natal. Começámos por perguntar a um taxista, à hora do almoço, se, com o tempo que tínhamos, cerca de uma hora, era possível irmos à Lagoa das Sete Cidades. Ele disse que sim e assim foi. A lagoa é maravilhosa, com as suas duas cores, e não está muito longe da cidade, o que fez com que a pudéssemos apreciar calmamente, respeitando a atmosfera tranquila. A altura para ouvir La Isla Bonita, de Madonna.
Como foi que é ser verdade?
La Isla Bonita, and with the sound of rain.
Pelo caminho, constatei que as cores desta ilha são o branco e preto dos edifícios e das vacas que se vêem a pastar por todo o lado, o verde dos campos, o azul arroxeado das hortênsias ou hidranjas à moda do Porto, o azul do mar e o azul ou verde das lagoas. É tudo tão bonito. Mesmo assim, no caminho, ainda conseguimos ver o aeroporto à luz do dia e o edifício abandonado do Hotel Monte Palace, de luxo, com vista para a lagoa e que esteve aberto apenas durante um ano e meio. O que é certo é que esta visita correu tão bem, cumprindo escrupulosamente o nosso horário, que passámos a fazer disto a ocupação dos nossos tempos livres à hora do almoço ou à tarde, e conseguimos ver as principais atrações, que passo a descrever. A Lagoa do Fogo, dentro da cratera de um vulcão, a segunda maior da Ilha de São Miguel, classificada desde 1974 como reserva natural, tão bonita e sossegada que apetecia lá ficar no meio daquela natureza luxuriante. A Lagoa das Furnas é também exuberante. À sua volta vê-se fumo a sair do chão, cheira um pouco a enxofre. Do Parque Terra Nostra só posso dizer que tive muita pena de não passar lá um dia inteiro a passear no meio da sua maravilhosa vegetação, ou de mergulhar nas suas piscinas de água termal quentinha, mas não estava em férias. Se for, leve um fato de banho velhote, porque estraga-se um pouco nestas águas ferrugentas. Afinal, o fumo que víamos a sair do chão também indicava as zonas em que o cozido era feito. Eu ainda tive a sorte de lá voltar ao magnífico hotel e consegui almoçar um cozido que, diga-se de passagem, é um dos meus pratos favoritos e este ficou seguramente registado para sempre na minha memória. A partir de certa altura, o nosso taxista era sempre o mesmo e conseguia-nos mostrar os melhores recantos a nós, as três executivas, que andávamos sempre de blazer. Eu até ia rebolando por uma montanha abaixo por causa dos saltos altos. O pequeno almoço do hotel era tão bom e tão copioso que conseguíamos sempre levar qualquer coisa para comer ao almoço. Até tínhamos uma pequena faca que ainda nos ajudou a apanhar uma planta. Também nos mostrou Vila Franca do Campo, as praias, enfim, uma ótima zona de fim de semana, e a Ilha da Caloura, com o seu lago dentro, e pensei, aqui está um bom local para passar férias. No último dia, ou melhor, na última tarde, fomos ao Nordeste, que de facto é uma zona um pouco mais longínqua, mas que vale muito a pena conhecer, no extremo oriente da ilha. Nota, em São Miguel não existem os túneis da Madeira, e então as deslocações demoram mais tempo a fazer. No Nordeste, encontramos sossego e pudemos ainda melhor contemplar a natureza com ar puro, picos e serras imponentes em cima da encosta recortada que dá para o mar. As vistas são de cortar a respiração, com vales soberbos, serra e montanhas magníficos, quedas de água e ribeiras refrescantes. Vimos miradores belíssimos e maciços de flores que fazem do Nordeste o concelho mais florido. Chegámos um pouco atrasadas ao jantar de despedida, mas com a alma cheia das belezuras que vimos. Passei também um dia a trabalhar em Ribeira Grande, outra cidade central, e pude verificar que era um destino para surfistas muito calmo. Tinha bom comércio. Perto, ainda tive a oportunidade de visitar, degustar e comprar o famoso chá verde da Gorriana, numa zona de plantação muito bonita e a cheirar mesmo a chá. É a mais antiga e atualmente única plantação de chá da Europa. Até visitámos a fábrica. Graças ao nosso motorista de táxi, ainda conseguimos comprar, por seu intermédio, bons abacaxis, queijo de São Jorge e licores de maracujá, ou seja, chegámos ao continente bem carregadas. Nos Açores a carne é ótima e o queijo também. Ao pequeno almoço serviam-nos queijo fresco dos Açores com um pouco de pimenta da terra, uma autêntica delícia tipicamente micaelense. Também gostei muito do bolo levado. E ainda comi cracas. Não andámos de barco, mas como é possível observá-las, vamos agora ouvir As Baleias, de Roberto Carlos.
Não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e à fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de arpão.
Como é possível que você tenha coragem de não deixar nascer a vida que se faz em outra vida que sem ter lugar seguro te pede a chance de existência no futuro. Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos vai te fazer um verdadeiro vencedor. Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos numa canção que fala muito mais de amor.
Suporte a barra.
E avancemos para a terceira etapa. Vamos à Madeira e a Porto Santo. A capital do arquipélago da Madeira, Funchal, moderna e cosmopolita, é famosa pelos restaurantes de luxo, pelos incríveis hotéis de 4 e 5 estrelas, pelo clima sempre ameno de dia e de noite, pela incontornável beleza natural e, claro, pelo futebolista internacional Cristiano Ronaldo. A cidade está inserida num grandioso anfiteatro natural de frente para o Oceano Atlântico, contrastando com imponentes montanhas. Fica no sul da ilha, na costa mais soalheira, no meio de plantações de bananas e de maravilhosos jardins com flores ao longo de todo o ano e montanhas verdejantes. É uma cidade viçosa e descontraída durante o dia e com uma vida noturna vibrante. Entre as muitas festividades, a mais conhecida é a dos fogos de artifício do Ano Novo, a maior do mundo, de acordo com o Guinness. Tem ainda um espetacular carnaval, com samba e foliões, com trajes imperdíveis e a colorida Festa da Flor. A história da cidade tem mais de 5 séculos, quando os colonos portugueses se fixaram na sua baía, onde o funcho crescia, dando origem ao nome da cidade do Funchal. As ruas calcetadas da Baixa, os cafés, restaurantes e locais históricos ficam muito perto do Porto. É tudo lindo. Jardins e vegetação, arquitetura, adegas de vinho da Madeira. A sede do Funchal tem misturas dos estilos gótico e românico. À frente do Porto fica a Fortaleza de São Tiago, construída no século XVII, onde está atualmente o Museu de Arte Contemporânea, com uma grande coleção de obras portuguesas. As cores dos seus edifícios são maioritariamente brancas, com detalhes pretos. Tem um mercado dos lavradores muito colorido e bem cheiroso, pois vende maioritariamente fruta, grande parte exótica, até dito por brasileiros, e flores, com destaque para as estrelícias, em grande quantidade, e prótias misteriosas. Olhando para a cidade de costas para o mar, tem muitos hotéis ou apart-hotéis modernos à esquerda, com as suas piscinas e decks nas rochas. Subimos de teleférico para podermos apreciar a vista magnífica pela cidade abaixo até ao mar. Não destina aqueles carrinhos de madeira, fica para a próxima. Vamos ouvir, de Caetano Veloso, Dom Monil.
Dom Monil. Como nebbia da monile on fe jamais on s'edor au soleil qui nous caresse et l'on paraisse sans songer à demain dans mon île. Ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou, sous le grand cocotier qui s'ébalance en silence, nous rêvons de nous dans mon île, un parfum d'amour se faufile dès la fin du jour. Elle accourt m'étant dans ses bras dociles, douce et fragile, dans ce plus beau atout. Tes yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpille sur le sable fin. Et nous jouons au jeu d'Adam. Jeu facile qu'ils nous ont appris, qu'harmonie, c'est le paradis.
Habituei-me a levar sapatos apropriados, mesmo que fossem altos, para estar mais à vontade naquele sobe e desce. As minhas filhas eram muito pequeninas e uma delas achava que nessa ilha era tudo de madeira e assim, por sorte, lá lhes consegui trazer canetas de madeira e também bordados, que são muito perfeitos, bonequinhas madeirenses e cestinhos de verga. Também comprei reboçados de funcho e poncha. Tive a oportunidade de ir a restaurantes com comida suculenta, destacando as principais especialidades que são bifes de atum com milho frito, filete de espada com banana e espetada. Fui a bares muito giros e bem frequentados. Não vi o Ronaldo, mas encontrei outra madeirense famosa ligada à decoração. Também fui a umas esplanadas muito bonitas perto do mar comer os pregos mais deliciosos que alguma vez provei no saboroso bolo do caco. Comi ótimas lapas servidas nas suas conchas. Andava sempre a pé e, por vezes, mais à noite, passavam por nós carros com jovens bem arranjados a ouvir música, bem alta. E começou a nossa volta para o Oeste, com a primeira paragem logo em Santo António, para comer a espetada tradicional, que consiste em pequenos cubos de carne de vaca temperados com sal, alho e folhas de louro, enfiados num espeto, pau de loureiro ou de metal. O bolo de caco é o pão típico da Madeira. Depois prosseguimos para a Câmara de Lobos e, qual Asterix na volta à Gália, aproveitámos para saborear ou comprar as iguarias de cada região. Parámos para beber a famosa poncha. Câmara de Lobos é uma cidade piscatória na costa sul, com pequenas embarcações de pesca atracadas na baía, bananeiras a perder de vista e de bares que servem poncha, pois foi aqui que nasceu este néctar madeirense. Daí, seguimos para Cabo Girão, um promontório altíssimo a entrar na água. Trata-se do cabo mais alto da Europa, com 580 metros de altura, e de lá vê-se uma deslumbrante vista sobre as fanjãs do Rancho e do Cabo Girão, que são pequenas áreas de terra cultivadas no sopé da falésia. Tem ainda magníficas vistas panorâmicas sobre o mar, Câmara de Lobos e Funchal. Ainda não tinham skywalk quando lá fui. Continuámos para a Ponta do Sol, onde a ponta de uma rocha entra pelo mar e na qual se refletem os raios solares, com praia, e que é o concelho mais quente da ilha, onde o sol brilha durante o maior número de horas. Vamos ouvir de Gal Costa, Mar e Sol.
Um sol eu sou para o seu mar, ó meu amor. Você o mar é para o meu sol, para eu me pôr, me pôr.
Também aqui há agricultura de cana-de-açúcar, banana, horticultura e floricultura. Antes de irmos para a parte norte da ilha, tenho que referir alguns aspectos importantes. O primeiro é sobre a paisagem desta ilha magnífica, com montanhas altíssimas, onde chega a neguefar e onde estão as suas levadas, belíssimas para caminhar, mas onde ainda não fui. A vegetação é tropical e vêem-se flores exóticas, estrelícias, por exemplo. O segundo aspecto é a quantidade de túneis com estradas excelentes que rasgaram as profundezas destes montes e que tornaram as distâncias em tempo muito mais curtas. Procurámos fazer alguns trajetos através dos túneis para rentabilizar o nosso tempo e outros pelas costas para melhor apreciar a paisagem. Também achei engraçado haver nomes de localidades iguais aos de algumas dos Açores, tais como Ponta Delgada ou Ribeira Brava. E também aprendemos algumas palavras, semelha, que quer dizer batata, ou horário, que quer dizer camioneta. E assim nos dirigimos para Porto Muniz e as suas piscinas naturais. É sem dúvida outro ponto de paragem obrigatória, pois a natureza aqui encarregou-se de desenhar e construir verdadeiras piscinas no alto das rochas, onde entra a água do mar. É muito bonito. A estrada para o concelho seguinte, São Vicente, foi escavada na encosta e é por vezes atravessada por quedas de água que vão até ao mar, sendo uma das mais bonitas estradas da Madeira. A queda de água de que me lembro melhor, por ser a mais imponente, chama-se Véu da Noiva. Continuamos o nosso passeio pela costa e já a conseguir apreciar a vizinha Porto Santo, que sorte, pois nem sempre acontece, fomos retemperar forças para um almoço opíparo, perto de Santana, na Quinta do Furão, que mais parece um bonito chalé suíço. Apreciámos um belo bife Wellington, já ao início da tarde, à janela, com vista para a ilha vizinha e a pensar, quando é que lá iremos? Depois, seguimos para Santana, a terra das casas típicas de pedra, tradicionais, com telhados de como íngremes em forma de triângulo, muito típicas. Já estávamos a entrar na parte final da volta à ilha. Passámos pela Zona Franca e por Machico, onde desembarcaram Tristão Vaz Teixeira e João Gonçalves Zarco, em 1419, quando descobriram a ilha. Depois, passámos pelo aeroporto, um dos mais desafiadores do mundo, onde até ao ano 2000 só pilotos mais experientes podiam aterrar devido ao tamanho da mini pista. Ano em que ganhou uma nova pista de 2.781 metros, passando a poder receber todas as classes de aviões. Ainda subimos à Camacha, a mais de 700 metros de altura, famosa pelas tradições e folclore que duram até hoje. Por entre montes e vales, está rodeada de pequenas aldeias e locais de grande valor natural. Considerada como a capital cultural da Madeira, mantém vivas as suas tradições nos grupos folclóricos, danças e cantares, artesanato em vime ou bordados regionais. Comprámos bolo de mel na Calheta e voltámos ao Funchal. Poderia estar a continuar a dissertar sobre a Madeira, até porque estive lá várias vezes por motivos profissionais. Fui muito bem recebida e até lá fiz amizades, mas tenho que ir para a ilha seguinte, Porto Santo. Passámos lá uma semana, os quatro, em regime de all included, num hotel muito agradável. O aeroporto é pequeno e tínhamos à nossa espera um guia muito engraçado, de apelido Santos, a condizer com o nome da ilha. É incrível como esta segunda ilha do mesmo arquipélago é tão diferente, pois praticamente não tem vegetação, por um lado, e tem areia na praia, por outro. Ficámos muito bem instalados, em dois quartos comunicantes. As refeições eram ótimas e, basicamente, tínhamos sempre comida à nossa disposição. Todas as noites havia espetáculos e aproveitávamos quase sempre para dançar, para desmoer de tanta comilança. Vamos ouvir Break of Dawn, de Nelson de Freitas e Richie Campbell. Be a bit. Be a bit.
Can't say I don't when I do.
When I do, when I do, when I do.
Can't see myself without you.
Can't see me.
I would be acting a fool.
I would be acting a fool.
Hey, hey, mama. Feeling for your love and don't stop her. Put that thing on me harder.
On me harder.
Hey, hey, mama. You set the place on fire. Got my thing rising higher.
Rising higher.
Till the break of dawn. We'll be loving, eh. We'll be touching, eh. We'll be rocking, eh. Till the break of dawn. Kissing on you, eh. Touching on you, eh. Ain't no stopping this. Till the break of dawn. Overtime, I'm putting in overtime just to keep that pretty smile upon your face. Overdrive, engines running on overdrive, and we're compatible. Seems like you were built just for me. Hey, hey, mama, mama, feeling for your love and don't stop her.
Don't stop her.
Put that thing on me harder.
On me harder.
Mama, you set the place on fire.
On fire.
Got my thing rising higher.
Rising higher. Whoa, whoa, whoa.
Till the break of dawn. We'll be loving, eh. We'll be touching, eh. We'll be rocking, eh, eh. Till the break of dawn. Kissing on you, eh. Touching on you, eh. Ain't no stopping.
Tell me, say you miss me when me gone. Baby, tell me, say you want to hold me on. You can't believe every girl in the world could have never steal me, cause you are the only one. I'll win the deal, cool, you are for me, son. Give me a daughter, me give you a son. It's all about you, like me said in the song. Best friend, yeah, me link, baby, you are me done to the break.
Tinha boas piscinas e spa bestial, onde fizemos circuito que nos recarregou as baterias. Mas o principal era a praia. A areia é maravilhosa, dourada, macia, sem pontas bicudas, mas sim arredondadas, apetecendo estar sempre a passá-la pelo corpo. Percebemos que é adequada para tratamentos de saúde, de tão suave que é. Além disso, a enfeitar a areia, havia por vezes pedras pretas, redondas e lindas, que contrastavam muito bem com a cor de ouro. O areal de 9 km é virado a sul, com um ilhão em cada ponta. Além disto tudo, a água do mar é de um azul turquesa lindíssimo que dificilmente se encontra no continente. O bar da praia, com pufos azuis enterrados na areia, também era muito convidativo e muito concorrido pelos hóspedes e por outros turistas, muitos deles da Madeira. As caminhadas que dávamos todos os dias na praia eram muito saudáveis, sendo que, para a nossa direita, a praia ia ficando cada vez mais deserta, até uma ponta em frente do Ilhéu da Cal. E para a esquerda, se andássemos bem, passeávamos até Vila Baleira, a capital, com o seu enorme pontão a entrar pelo mar adentro. E se continuássemos, chegávamos à outra ponta, em frente do Ilhéu de Cima. Também fomos à cidade de bicicleta, de camioneta e até de táxi. A vila em si é simpática, com comércio, um museu, Casa Colombo, e até umas docas, onde as nossas filhas iam à noite com amigos portugueses. Tinha também a vantagem de tudo parecer as Caraíbas, sem roaming. No outro dia, fomos fazer uma excursão de jeep com o guia nosso conhecido, que era hilariante. Disse-nos logo que estávamos numa ilha muito segura e que as forças de segurança tinham muito pouco que fazer, sobretudo no inverno, em que tudo estava vazio. Fomos para o oeste pela estrada paralela à praia, que já tínhamos visto a pé, e a primeira paragem foi em cima do Ilhéu da Cal, ou Ilhéu de Baixo, já virado ao oeste. Não se conseguia ver a Madeira, mas penso que estaríamos quase a ver a Quinta do Furão. Mais precisamente na ponta da Calheta, num miradouro na ponta sul da ilha, separado do encantador Ilhéu apenas por um estreito canal. A paisagem é deslumbrante, com as cores do cristalino oceano e os tons quentes e áridos da ilha. Seguimos para o Mirador de Morenos, situado na ponta mais ao oeste da ilha, ou Mirador da Ponta da Canaveira, de onde pudemos observar o Ilhéu de Ferro e continuávamos a ver a bruma envolvendo a Ilha da Madeira. Continuámos a nossa excursão, sempre a ouvir as explicações do nosso guia, que nos terá dito, inclusivamente, que a ilha não tem vegetação porque foi arrancada a quanto do seu descobrimento, ou que a ilha se podia vir a partir porque havia raízes subterrâneas a fazer muita força, e ainda que era ou ia ser brevemente autossustentável. Nessa altura, ao dizer-lhe que a comida do hotel era deliciosa, retorquiu-me: desengane-se, minha cara, vem toda do continente semanalmente num navio que abastece os hotéis. A paragem seguinte foi o Pico de Ana Ferreira, que é o ponto mais alto da parte ocidental da ilha, com 283 metros de altitude. Neste pico existe um impressionante conjunto de colunas prismáticas causadas pelas atividades vulcânicas há milhares de anos. Fomos depois visitar o Jardim Botânico, Quinta das Palmeiras, que foi um projeto de um particular que idealizou e construiu um jardim e um mini zoo abertos ao público desde 1993, um verdadeiro oásis com pássaros, peixes e flores exóticas. Tem uma área coberta de 5.380 metros quadrados, composta por um pequeno jardim botânico com palmeiras, daturas, hibiscos, foguetes, rosas, entre outros, e um mini zoo com cisnes, tartarugas, peixes, papagaios, pombos, periquitos, avestruzes, entre outros pássaros, que estão na sua maioria em liberdade. Muito, muito interessante. Já na zona seguinte, dunas, área protegida, que é um pequeno deserto, vimos inúmeros fósseis de coral, testemunhas de uma outra era. O guia arranjou uma explicação para o facto de termos lá visto também cascas de pequenos caracóis, dizendo que estavam no local errado, à hora errada. Em Pedregal, avistámos a bonita paisagem da cidade de Porto Santo, Camacha e Serra de Dentro, com sítios outrora agrícolas, sendo uma zona já bem mais verde. Prosseguimos para a tradicional Casa da Serra, onde tivemos uma prova de vinhos e doçaria e comprámos na loja de souvenirs artesanais. É uma casa rústica com construção em pedra e o sossego rural das montanhas, com um jardim de árvores de fruto e plantas características da região. É um espaço de divulgação da cultura e tradições de Porto Santo. Tem muitos objetos antigos que contam a história das gentes da ilha. O espaço está muito bem conservado e possui alojamentos. Não fomos ao Museu Etnográfico. Passámos pela Serra de Fora, onde vimos socalcos, e chegámos ao Mirador da Portela, com um maravilhoso panorama sobre a ilha e que é conhecido pelo espetáculo de fogo de artifício que se realiza na passagem de ano, com uma viagem através de uma avenida rodeada de palmeiras e moinhos de vento, nesta paisagem árida e deslumbrante. No caminho para o Miradouro está situada a Capela de Nossa Senhora da Graça, datada de 1851. Já bem perto da capital, onde ainda tomámos uma poncha, ou não estivéssemos nós no arquipélago da Madeira, o guia conhecia toda a gente. Até cumprimentou da janela do carro uma miudinha bem pequena chamada Alícia. Recomendo vivamente este tour, pois ficámos com uma bela noção da ilha. Num dos últimos dias, as nossas filhas foram de excursão outra vez para fazer mergulho e vieram muito satisfeitas com as maravilhas que viram no fundo do mar, enquanto nós nos deliciávamos na praia com aquela areia maravilhosa. E para a despedida, vamos ouvir vamos fugir Pé na Areia, do de mar. Diogo Nogueira.
Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois.
dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. A cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar.
Vamos, amor, vamos fugir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada.
Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois, dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Pé na areia, carteirinha, água de coco, a cervejinha. E pé na areia, água de coco, beira do mar. A cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.